o tempo todo nós tomarmos o cuidado, de muitas vezes eu vejo em redes sociais até piadas, brincadeiras que envolvem o nome de Jesus, ou o próprio nome de Deus. Então, às vezes, as pessoas, talvez não fazendo aquilo por maldade, mas tem que se atentar sobre quem está falando. E nesta manhã, infelizmente, a Páscoa, como nós tratamos, ela se restringiu a quê? A comer peixe na sexta-feira e ovo de chocolate no domingo. E é muito triste, porque é a principal data da história, de todos os tempos, daquilo que aconteceu na palavra de Deus, é o centro da palavra de Deus, aquilo que Deus planejou durante todos o tempo em que, a partir do momento em que Adão e Eva pecaram. Esse é um dia especial, porque Deus tomou a decisão de enviar seu filho, seu único filho, para sofrer e morrer em nosso lugar. E tomando o nosso texto desta manhã como guia, o próprio Reinaldo já citou esse texto agora há pouco, que é Isaías 53. Aqueles que quiserem acompanhar nas suas Bíblias, fiquem à vontade, ou quiserem acompanhar pelo telão o texto, que está na nossa versão, que é a atualizada, tá? Eu gostaria de ler esse texto, um texto bastante conhecido, em que vai nos falar sobre um pouco sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo foi profetizado nesse tempo. E iniciando pela parte final do capítulo 53, depois a gente seguindo do 52 para o 53. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração, as nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Um texto que por si só já fala bastante sobre as profecias que aqui apontavam, né, para o que Cristo iria sofrer ali na cruz. Vamos orar, Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um ano em que podemos lembrar daquilo que um dia Deus, como em sua palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado pela vinda do seu Filho, obrigado porque Deus nos amou tanto que, sem com que nós merecêssemos, mandou o seu Filho, o seu único Filho, morrer na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos abrir a tua palavra, lembrar desse momento, dar honra e glória ao seu nome, agradecer sempre pela salvação que o Senhor nos desse através do seu Filho. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só dar um destaque. No verso, eu quero dar um destaque no verso 10, esperar ele carregar aqui, porque às vezes a tecnologia nos dá. Vejam o verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Geralmente esse versículo ele causa um certo estranheza, né, nas pessoas. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse versículo durante a mensagem. Eu quero tratar com vocês nessa manhã, meus irmãos, a causa, que o próprio versículo já está nos dizendo, a causa da morte de Cristo, que foi da vontade do Senhor moê-lo. Em segundo lugar, eu quero dizer a razão, porque a razão da morte, que o Senhor faça da sua vida dele uma oferta pela culpa. E em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre os efeitos e as consequências da morte de Cristo. Voltando para para a nossa tela. A origem da morte de Cristo. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Aquele que lê sobre a vida de Cristo, como simplesmente uma mera história, vai associar a morte de Cristo com o quê? Com a inimizade dos judeus, com aquilo que o próprio governador romano, através de Pôncio Pilatos, fez. Geralmente o mundo sempre vai ver a história dessa forma, e eles não estão de todo errado, porque querendo ou não, tanto a malícia ali dos judeus como o governo de Roma participaram diretamente e foram culpados, como nós vamos ver num versículo que o próprio apóstolo Pedro fala no seu sermão, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Atos 2:23. Então, de qualquer forma, o homem tem a sua parte de culpa naquilo que fizeram com o Senhor Jesus Cristo, tanto os judeus como Roma, o governo de Roma. Mas aquele que lê a Bíblia com os olhos da fé vai perceber que não foi simplesmente isso, uma história em que os judeus e Roma fizeram com Cristo. Vai perceber que teve algo a mais por trás disso. Como o próprio versículo diz, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Foi um plano de Deus. Nós sabemos que Deus já planejava isso desde o princípio, a partir do momento em que houve o pecado de Adão e Eva. Então foi da vontade de Deus, meus irmãos. A principal razão, quero que fique bastante, fique claro aqui. E por outro lado, geralmente as pessoas tendem a olhar para Deus, justamente por esse motivo, de olhar para Deus no Antigo Testamento como um Deus severo, um Deus duro, um Deus sem amor, um adjetivo que não é justo que se coloque para o nome de Deus. Para aquilo que, ou colocando a responsabilidade de Deus por guerras e mortes, que muitas vezes a gente lê no Antigo Testamento, em que muitas vezes as pessoas, sem o olhar da fé, não entendem. E se você perceber, quando a gente olha no versículo de João 3,16, Jesus, ó, não morreu para tornar Deus amável. Ele morreu porque Deus era amável. Partiu de Deus isso, essa atitude. Então, quando nós olhamos o João 3,16, diz: Ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se a gente entender, a partir desse ângulo e olhar esse versículo, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, foi o amor de Deus pelo seu povo, pelo ser humano. Deus colocando de alguma forma uma saída para a humanidade. Então, não olhem Deus diferente do Antigo Testamento para o Novo Testamento, olhando para a pessoa de Cristo como um Deus amoroso e olhando para o Antigo Testamento como um Deus mais severo e mais duro. Não, o amor é o mesmo. Deus amou da mesma forma. Deus sempre esteve no controle de tudo, sempre vai estar. Um Deus que tem o controle da queda de um fio de cabelo, tem o controle do maior milagre, da maior maravilha que Deus fez na palavra de Deus, nos contando através da palavra de Deus, que foi a morte de seu filho Jesus. Então Deus sempre esteve no controle, Deus sempre nos amou, amou da mesma forma tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então esse é um detalhe fundamental que a gente tem que ter em mente. Ele determinou que Cristo deveria nascer da Virgem Maria, que ele deveria sofrer sob Pôncio Pilatos, morrer, ressuscitar e em seguida reinar para sempre à direita da majestade nas alturas. Tudo isso decretado, planejado, muito bem feito por Deus. A morte de Cristo é o verdadeiro centro e a mola principal pela qual Deus formou todos os seus outros decretos, fazendo disso a essência e a pedra fundamental da palavra de Deus. Isso é algo imutável. Eu queria trazer vocês para essa história. Que eu quero que a gente, lembrando dessa história, desse homem barbudo aí, que muitos vão lembrar de quem eu vou contar a história lá de Gênesis 22, e depois também fazer um paralelo com os mártires que a gente tem estudado com a história da igreja. Esse homem, Deus pede a ele uma prova de fé para que levasse seu filho lá em Gênesis 22. Gênesis 22, Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão a prova, ele disse: Abraão. Esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferecendo ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus pede para que Abraão vá até aquele local, pegue os seus servos, pede para que ele siga até lá. Ele deve ter saído de manhã, não deve ter avisado sua esposa devido ao pedido. Tentem pensar o que passou no coração de Abraão durante esse trajeto até aquele local. Tentem pensar no momento em que o filho dele fala: Pai, está aqui todo o material, a lenha e o cordeiro, para que a gente faça o sacrifício e honre a Deus. E ele prontamente diz que Deus havia de prover esse cordeiro. Mas como deve ter sido a sua resposta ali? Será que foi fácil ele olhar para aquele menino? sabendo que ele teria que sacrificá-lo ali, o teu único filho. Por outro lado, a gente sabendo da fé de Abraão, sabendo da esperança que ele tem, do conhecimento de Deus que ele tem, que se Deus deu esse único filho, Deus haveria de prover outro filho para ele. Abraão tinha essa esperança de, no momento em que ele coloca o seu filho ali no altar ali para poder fazer, Deus pede para que ele pare. Ou seja, Abraão iria, obviamente, obedecer prontamente ao pedido de Deus, e Deus, naquele mesmo momento, proveu o animal para que fosse feito o sacrifício. Então, fiquem com essa história na cabeça. Daqui a pouco eu quero fazer um paralelo com a história de Jesus ao final, mas fiquem com isso, que a gente olhando para essa história, vocês acham que foi fácil para Abraão? Você acha que foi fácil para ele chegar até esse momento em que ele iria executar o ato? Eu quero fazer um outro paralelo sobre a história da igreja. Era muito comum isso. Se vocês, quem conhece a história da igreja, vê esse aspecto aí. Eu quero ler um trecho aqui do livro dos Mártires, sobre a parte final do mestre John Huss. Vocês vão perceber que sempre era comum esse visual de muita gente, alguém morrendo queimado ali naquela estaca. E que não foi diferente aqui com John Huss. Escolheram para sua execução o espaço diante do portão de Gottingleben, entre os jardins e os portões dos subúrbios. Quando Huss chegou ao local, ajoelhou-se e, erguendo os olhos ao céu, orou recitando certos salmos, especialmente o 31 e o 51. Os que estavam mais perto dele ouviram-no repetir várias vezes, com semblante alegre e sereno, o versículo seguinte: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Quando os leigos que estavam ao seu lado viram essa cena, disseram: o que ele fez? Antes nós não sabemos, mas sabemos e ouvimos que ele fala e ora com muita devoção e piedade. Disse um certo sacerdote montado em seu cavalo numa túnica verde, debruada de seda vermelha: não lhe deem ouvidos, pois é um herege. Entre mentes, enquanto John Huss orava com a cabeça inclinada para trás, a fim de olhar o céu, a coroa de papel caiu no chão. Um dos soldados apanhou e disse: vamos novamente colocá-la na sua cabeça, para que ele seja queimado com os diabos, seus mestres, a quem ele serviu. Quando, por ordem de seus torturadores, ele foi reposto de pé, alto e bom som disse ele: Senhor Jesus Cristo, ajuda-me para que, com mente firme e paciente, eu possa enfrentar a cruel ignomínia, morte a que estou condenado por pregar a palavra do teu Santíssimo Evangelho. Em seguida, como já fizera antes, expôs ao povo a sua causa de sua morte. Enquanto isso, o carrasco arrancou-lhe as vestes, prendeu-lhe as mãos às costas e o amarrou à estaca com cordas previamente molhadas. Pelo fato de ele ter sido posicionado em direção ao leste, alguém gritou que ele não deveria olhar naquela direção, pois era um herege. Então o posicionaram para o oeste. Seu pescoço foi preso à estaca com uma corrente. Ao vê-la, disse ele sorrindo, que de bom grado a recebia por amor de Jesus Cristo, que ele bem sabia for amarrado com uma corrente muito pior. Sob seus pés puseram dois feixes de lenha misturado com palha. Na verdade, dos pés até o queixo, ele estava cercado de lenha. Mas antes de acender a fogueira, Louis, duque da Baviera, e outro senhor que estava com ele, que era filho de Clemente, vieram exortar John Huss, pedindo que ainda pensasse na sua salvação e renunciasse a seus erros. Respondeu-lhe dizendo: a que erros devo renunciar, se não me sinto culpado de nada? Pois este sempre foi o objetivo principal e o propósito da minha doutrina. poder ensinar a todos os homens o arrependimento e a remissão dos pecados, segundo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, com a mente serena e cheia de fé, estou preparado para enfrentar a morte. Ouvidas essas palavras, eles o deixaram e, depois de um mútuo aperto de mão, foram embora. Então foi acesa a fogueira. John Huss se pôs a cantar em voz alta: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim. E quando começou a repetir a invocação pela terceira vez, o vento soprou a chama contra o seu rosto e sufocou-lhe a voz. Mas apesar disso, ele ainda se moveu durante o espaço de tempo que leva para dizer três vezes a oração do Senhor. Quando toda a lenha se consumiu, a parte superior do seu corpo jazia pendendo da corrente. Eles o derrubaram com a estaca e tudo. Fizeram outra fogueira e a queimaram, depois de cortar a cabeça em pequenos pedaços para que pudesse consumir-se mais rápido e transformar-se em cinza. O coração, que foi encontrado entre as vísceras depois de batido com varas e paus, foi por fim espetado na ponta aguda de uma estaca e assado no fogo, até consumir-se. Em seguida, recolheram as cinzas com grande diligência e a jogaram no rio Reno, para que não ficasse sobre a terra o menor vestígio desse homem. Todavia, sua memória não pôde ser apagada das mentes piedosas, nem pelo fogo, nem pela água, nem por qualquer outra tortura. Esse piedoso servo e mártir de Cristo foi queimado em Constança, no dia 6 de julho de 1415. Desculpem aí a leitura grande, mas eu quis destacar esses detalhes pesados da história desse homem, que foi até o final, mas vocês perceberam que ele estava lúcido, feliz, não abriu mão daquilo que ele ensinava, daquilo que ele pregava. Teve essa oportunidade de fazê-lo e não fez. E morreu da mesma forma que tantos morreram desse jeito cruel e difícil. Mas, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, e a respeito de Cristo, como nós podemos fazer um paralelo a essas histórias? Em olhar aquilo que passou com Cristo, todos nós sabemos, inclusive foi cantado, mostrado cenas do quanto Cristo sofreu, mas eu quero daqui a pouco mostrar ao final alguns detalhes que ficassem em nossas mentes muito importantes a respeito da diferença que houve do sofrimento de Cristo e do sofrimento de homens que sofreram pela fé, sofreram pela palavra de Deus, sofreram defendendo o Evangelho. Eu quero, ao final, mostrar esses detalhes e de você pensar o quanto esmagador foi, como é dito no nosso texto, ter sido o amor de Deus para com a raça humana, o quanto ele completou em ato o que Abraão fez apenas em intenção. Eu quero depois, ao final, mostrar esses detalhes com algumas imagens, com uma música que fala sobre a profundidade do amor de Deus. É uma música instrumental, mas que o título dessa música é sobre isso. E qual foi a razão? A razão do sofrimento de Cristo. Cristo foi uma oferta pelo pecado, no sentido de ser um substituto, conforme diz no verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nos é dito que o Senhor faça dele uma oferta pela culpa. Cristo foi assim maltratado porque sua alma foi uma oferta pela culpa. Mais uma passagem, né, como é dito aí no nosso versículo. Observe essas palavras: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe a substituição aqui mais uma vez. Vemos Cristo pagando o preço por nós. Nós, obviamente, não conseguiríamos pagar esse preço. Então, Cristo pagou esse preço por nós. Então, Essa doutrina, o ensinamento sobre a expiação de Cristo, é óbvio que numa mensagem, numa pregação de domingo de manhã, não conseguiríamos falar sobre todos os detalhes sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre o que Cristo fez na cruz em todos os seus detalhes. Mas o importante é que nós sabemos que a razão principal foi Cristo substituído por nós, pelos nossos pecados, pelo inferno que nós merecíamos, pelo castigo eterno, pela separação eterna que estava reservada a todos os pecadores, a todos os homens. Aí talvez você pergunta: Cristo bebeu tudo isso por sua escória? Ele sofreu tanto assim? Sim, meus irmãos, ele sofreu, e sofreu muito. Então, depois ao final, que a gente tentar olhar todos esses detalhes, a gente vê que a Páscoa, esse domingo de Páscoa, que nós sabemos que Cristo morreu, ressuscitou, e se hoje nós estamos aqui reunidos nessa igreja, foi por causa dele. O próprio texto fala sobre sua descendência, sobre o que iria resultar sobre isso, os seus efeitos. Ele, o Senhor Jesus Cristo, foi capaz de mudar uma história. Hoje a história é dividida antes e depois dele. Isso é algo que somente o Filho de Deus poderia ter feito, essa revolução espiritual sobre a posteridade, sobre a vinda da igreja. Ele foi sucedido por sua extraordinária ressurreição. Deixa eu colocar aqui para que vocês acompanhem. Fez uma revolução espiritual na sua posteridade, foi sucedido por sua extraordinária ressurreição. Prolongará os seus dias. O grande lamento da cruz foi plenamente respondido na ressurreição. Aquela parte em que diz: meu Deus, por que me desamparaste? E depois a resposta que hoje nós, no domingo, comemoramos: ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Esse meu Deus, por que me desamparaste? Se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai perceber que existe uma certa dificuldade desse mistério, em de se pensar o que ocorreu nesse momento ali na cruz. Cristo foi temporariamente abandonado por Deus ou não? Ele esteve o tempo todo com Deus e aquele desespero foi de estar se sujando com o pecado de todos nós. Então, esse mistério, eu quero que vocês pensem, durante aquelas 6 horas, das 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, o que o Senhor Jesus Cristo passou ali, o que passou em sua mente, ao ponto dele falar essas frases. Proporcionou o avanço da vontade de Deus. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus revelou sabiamente a vontade de Deus e por seu poder criou as condições para que ela fosse conhecida, obedecida e divulgada, espalhando-se de forma jamais vista por todas as nações da terra. Então o Evangelho foi pregado, um dos efeitos de tudo isso que ele fez. A partir desse momento da ressurreição, quem conhece a história ali em Atos, com a descida do Espírito Santo, a igreja se espalha e até hoje o Evangelho é pregado. Essa é mais uma das consequências. Trouxe-lhe satisfação, pois proporcionou a maior bênção que um homem pode receber na vida, a justificação. Esse é o principal. O homem hoje, simplesmente, depois de tudo aquilo que Cristo passou, daquilo que ele pagou, daquilo que foi consumado, o homem, com arrependimento, simplesmente pela fé, é salvo, é justificado, é visto agora por Deus como um homem puro, como Cristo é puro diante de Deus. Então esse foi um dos efeitos principais. E mudou por completo o conceito humano da relação entre Deus e o homem, como eu próprio disse agora. Hoje Deus vê o Filho, aquele que se converte, aquele que recebe a Cristo como Salvador, como puro, apesar de nós ainda pecarmos, continuarmos pecando. Esses pecados que ainda vamos cometer, já está pago lá na cruz. Então, parem para pensar o peso daquilo que Cristo passou ali na cruz. E para concluir, que daqui a pouco eu vou pedir para que ele deixe lá preparado o visual para que a gente comente sobre aquele paralelo que eu pedi para que vocês pensassem sobre Abraão, sobre o seu sofrimento, sobre os mártires. E no primeiro versículo do nosso texto diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? A pergunta do verso 1, ela vai por todo o texto. Do que adianta ouvir e conhecer a palavra profética sem responder a ela com uma fé genuína? Então, essa resposta a tudo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, ela só pode ser respondida através da fé, através do arrependimento, através daquilo que a pessoa reconhece como um pecador. E nós hoje, aqueles que são salvos por Cristo, refletir e pensar e sempre agradecer por aquilo. E não esquecer nunca, jamais, olhar para essa data, não olhar mais para a data como um feriado, um simples feriado, mas olhar para essa data como o principal ato de Deus, olhando para a palavra de Deus. Eu vou pedir para que o Douglas coloque a nossa... E eu quero ler sobre aquilo e aquele paralelo que eu queria que vocês fizessem sobre o sofrimento de Jesus. Pedi para que ligar o som, que acho que deve estar desligado. Só espera um minutinho, que eu gostaria que vocês ouvissem junto com a música, para que ficassem bem marcado esse aspecto. Eu não vou dizer nada muito diferente daquilo que nós conhecemos, mas eu queria que ficasse bem marcado. Se tiver algum problema, pode voltar, eu faço sem a música mesmo. Pode deixar um pouco mais baixo, que eu gostaria de... Lá está o Salvador indo para a sua cruz, totalmente fraco e abatido com o sofrimento. Sua alma está doente e triste com ele. Não há calma divina ali. Seu coração está tão triste que ele desmaia nas ruas. O Filho de Deus desmaia sob uma cruz que muitos criminosos devem ter carregado. Eles o pregam na cruz. Não há nenhuma canção de louvor. Por que eu digo isso? Não há nenhuma canção de louvor. Ele é erguido no ar e lá permanece suspenso, preparando-se para a sua morte. Você não ouve nenhum grito de exultação. Ainda na cruz ele trabalha, orando por aqueles que o maltratavam. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Há uma compreensão severa em sua face, como se sua agonia indizível estivesse arrancando o seu coração, como se mais uma vez no Getsêmani estivesse acontecendo na cruz, como se sua alma ainda dissesse, meu Pai, se for possível, afasta de mim esta cruz, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ouçam, ele fala ali na cruz ainda. Ele não vai cantar mais as doces canções que já vieram dos lábios do mártir? Façam aquele paralelo que eu pedi para que vocês fizessem. Um mártir, enquanto estava sendo torturado, ele tinha as pessoas que podiam orar, ele podia orar. Ele sabia que após a morte ali, ele encontraria o Senhor Jesus Cristo. Mas e o Senhor Jesus Cristo teve esse mesmo privilégio durante o sofrimento? Os mártires não disseram que Deus estava com eles? Antigos confessos não choraram tanto quanto viram a morrer. Eles gritaram enquanto queimavam e louvaram a Deus em seu suplício. Por que isto? Por que o Salvador sofreu tanto? Por que, amados? Porque foi da vontade do Pai esmagá-lo. Esse brilho da face de Deus que havia alegrado muitos santos a morrer foi tirado de Cristo. Cristo não teve a mesma alegria dos mártires, de enquanto ele sofria. Se você ler lá o Salmo 22, vai falar sobre justamente esse mesmo sofrimento, sobre esse mesmo aspecto. Sob a igreja estão os braços eternos, mas sob Cristo não havia braço algum. A mão de seu Pai colocou-se pesadamente sobre ele. As pedras superiores e inferiores da ira divina o pressionaram, o esmagaram, e nenhuma gota de alegria ou consolação foi concedida a ele. Foi da vontade de Deus, mais uma vez eu repito, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Isso, meus irmãos e irmãs, foi o clímax da aflição do Salvador, que o seu Pai virou-se dele e o fez sofrer. Então, eu queria que ficasse na sua mente justamente esse aspecto, fazendo um paralelo do sofrimento dos mártires aqui, dito nesse livro e contado pela história. Cristo não teve esse mesmo privilégio de poder ter pessoas ali intercedendo por ele, pessoas, por mais que tivessem pessoas ali assistindo, muitos o zombavam, davam risada, faziam piadas. E aqueles que o seguiram durante o seu ministério, todos o abandonaram, todos. Então, que fique claro, eu gostaria que ficasse bem claro justamente esse aspecto. Foi o que, durante a preparação dessa mensagem, me chamou a atenção, que deveria ser dado esse foco, de que Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz, foi muito, muito, muito pesado, a ponto desse texto dizer, usar esse termo, moê-lo, prensá-lo, a ponto de no jardim do Getsêmani ele transpirar ali sangue. Então que fique bastante claro, meus irmãos, que não como Tomé fez ali, que precisou de ver hoje, nós olhando pela fé, nós temos a esperança de daqui a pouco estar pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo, de poder finalmente acabar com todo esse mundo que infelizmente está mergulhado em tristeza, em miséria, guerra, e por tudo isso. Então, da mesma forma que aquelas pessoas tiveram o privilégio de ver Cristo ali subindo aos céus, ele ressuscitou, fez questão de aparecer para muitas pessoas, inclusive para os seus discípulos, e como esse anjo está dizendo, da mesma forma que a gente o viu subir, daqui a pouco, em breve, nós o veremos voltar e teremos alegria eterna de poder louvar a Deus eternamente por esse ato que partiu do coração de Deus, partiu ali simplesmente do amor de Deus por nós. Então que cada um nessa manhã pense justamente por esse aspecto, não pense mais uma vez pela história, por mais uma história de Páscoa, por mais imagens do sofrimento de Cristo, mas que ficassem essa imagem gravada de que Cristo não teve o mesmo privilégio de que homens sofreram pelo amor do Evangelho. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez obrigado, porque o Senhor nos amou tanto, a ponto de moer o Seu Filho ali na cruz, fazendo-o sofrer de forma inexplicável, de forma que nós não conseguimos entender, não conseguimos imaginar o quanto foi carregar o pecado de toda uma humanidade, de toda uma história da vida de todos os homens ali na cruz, pagando todo o preço, sendo o sacrifício definitivo de uma vez por todas e dando-nos a graça de simplesmente pela fé não precisarmos de fazermos obra nenhuma, de não fazermos nada, simplesmente nos arrepender e dizer, Senhor, perdoa-me e eu quero receber o Senhor como Salvador da minha vida. Muito obrigado porque nós tivemos esse privilégio, nós tivemos esse esse acesso. E cuida, Senhor, da tua igreja, porque hoje, infelizmente, muitos já pregam uma universalidade, um evangelho em que diz que aquilo que o Senhor fez na cruz, um dia todos serão salvos, e nem todos serão salvos. Serão salvos aqueles que responderem com fé aquilo que o Senhor tão sofridamente sofreu ali na cruz, tão duramente sofreu, pagou todo o preço por nós. Então, que aqueles que vierem a recebê-lo e aqueles que já receberam, honrem essa salvação. Que esse privilégio de dizer que hoje eu sou um filho de Deus é muito importante, e que a nossa atitude a cada dia possa ser refletida na vida daqueles que observam, que as nossas atitudes, que a nossa reverência diante de Deus possa ser percebida, que as pessoas possam notar mais uma vez que não é uma simples Páscoa, não é um simples feriado, mas que foi a principal história de todos os tempos, a história em que Deus optou em salvar a humanidade, optou por amor de uma forma dura, mas que hoje devemos agradecer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vou tirar aqui, depois eu pego esse...